Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Você que nos acompanha pela Rádio Coração 95.7, este é o programa Ponto de Vista, apresentado por Padre Crispim Guimarães, que vos fala neste momento, tendo na produção Osaí Sanabria, jornalista Reinaldo Félix, na sonoplastia Marlo Fábio. Estaremos falando sobre um tema importante aqui para a nossa região, também um tema hoje recorrente em todo o mundo, que é sobre a capacitação de órgãos. Nós queremos relatar aqui situações de Dourados também, aquilo que está acontecendo no Brasil, porque Dourados esses dias tem se destacado exatamente nessa captação de órgãos para transplantes. E conosco aqui está a Clariene, que é vice-coordenadora do programa, que nós vamos falar sobre isso. Também vai falar conosco o doutor Antônio Pedro Bentecourt, que também por telefone vai nos ajudar a refletir sobre a temática. O nosso programa Ponto de Vista, falando da captação de órgãos aqui em Dourados, com uma média superior à média nacional, para a gente também esclarecer como isso pode ser feito, né? Quais os passos, por que realmente Dourados está se destacando. Então nós já temos aqui então a Clariene, que é vice-coordenadora do programa, né? Que nós vamos falar agora, que é programa de comissão, né? A Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes. Bem-vindo ao nosso programa, né? Gostaria que você explicasse um pouquinho como é que funciona esse órgão que vocês, né? Essa comissão que vocês trabalham, né? E como é feito esse trabalho de vocês.
Bom dia a todos. Eu sou Clariene Fortunati, né? Estou no Hospital da Vida, sou enfermeira e vice-coordenadora do programa CIDOTE. A CIDOTE, ela é uma comissão intra-hospitalar que para hospitais que têm, né, óbitos durante o ano, de até 200 óbitos, né? Então, nós somos CIDOTE do tipo 1. Temos variações das CIDOTES e hoje o Hospital da Vida trabalha com a CIDOTE tipo 1. É uma comissão bem criteriosa que é, né, temos o doutor Antônio Pedro como coordenador da comissão, os outros que são membros efetivos, né, uma equipe multidisciplinar que nos ajuda muito nisso. E essa comissão, ela é publicada em diário oficial, né, e encaminhada à Central Estadual de Transplantes, que é em Campo Grande, e após isso vai para, né, para Central Nacional. Então, né, nós estamos conectados ao Brasil, todos sabem que somos CIDOTE, E a gente tem essa formação. Na comissão, como membros efetivos, nós temos outros enfermeiros e também a psicóloga, assistente social. Temos os membros convidados, que são os membros da UTI, que nos ajudam e participam com isso, né? E trabalhamos todos para tentar fazer essa parte justamente posterior ao diagnóstico da morte encefálica, que vai ser a conversa familiar.
Muito bem, é Clariene, não é isso?
Isso.
Aqui está Clariene, né? E depois também lembrando, viu gente, não é captação, não é capacitação, é captação, de captar, isso, né? Do verbo captar. Por que é que Dourados se destaca em relação à média nacional?
Então, nós podemos colocar assim, que a CIDOTE foi instituída este ano no Hospital da Vida. Nós já tivemos CIDOTES anteriores. Porém, é um problema nacional, a falta de notificação, né, ou seja, a subnotificação das mortes encefálicas e o próprio envolvimento da equipe. Então, esse ano nós tivemos a oportunidade de criar essa equipe, de montar essa comissão e trabalhar para que isso aconteça. Como qualquer outra comissão, que seja de curativo, que seja, né, de outras situações dentro de uma unidade hospitalar, se a equipe que está constituída não vai atrás e não busca com, né, isso não vai acontecer. Então, essa comissão ela foi criada, nós tivemos um, a gente fala de pontapé inicial, que foi em janeiro deste ano, com uma morte encefálica de um policial que saiu na mídia com autorização da família, né? Isso aí foi o nosso pontapé inicial e o apoio da nossa nova gestão, que nos, né, nos deu total autonomia e apoio para poder instituir isso. Então, a gente conseguiu, a partir de janeiro deste ano, buscar mesmo com o trabalho da UTI, que tem sido muito parceira nossa, né? De nos comunicar e notificar mesmo essas mortes encefálicas. Todo paciente da morte encefálica, ele é um potencial doador. Então, a gente trabalha para que, né, depois do diagnóstico, né, da infelicidade do diagnóstico, a gente consiga mudar um pouquinho esse conceito e falar com as famílias para ver a possibilidade da doação de órgãos.
Agora, como a gente fala de doação de órgãos, precisa de uma equipe, você falou de uma equipe que tem aqui, né? Inclusive tem psicólogos para poder acompanhar, no caso, a família, não é isso?
Isso.
Mas quantas pessoas fazem parte desta equipe? Por exemplo, se é o coração, precisa de um cardiologista, se é outro, se é outro tecido, ou aquela equipe está preparada para fazer, para captar qualquer órgão?
Nós somos a CIDOT, e a CIDOT ela é a parte da entrevista familiar, o acompanhamento e o oferecimento disso para o Banco Nacional, né?
Certo.
A partir do momento que a gente tem a notificação, nós comunicamos a Central Estadual em Campo Grande, e após, né, toda a conclusão do processo, após a aceitação da família, isso é encaminhado de Campo Grande para a Central Nacional de Transplantes. Essa Central Nacional, ela distribui em todas as instituições que têm as equipes de captação. Então, hoje em Dourados, nós não temos equipe de captação de órgãos, essas equipes vêm de fora. E aí, toda a parte de doação vai depender de como esse paciente está, né, da idade desse paciente. Então, a gente vai ofertar o que a gente conseguir de órgãos, né? Coração, pulmão, órgãos vitais, rins, fígado, nós, né, temos tecidos, as córneas. Então, nós ofertamos e a gente vai esperar essas equipes de fora se manifestarem, né? Até porque precisamos de doadores, né, com compatibilidade. Então, tudo isso vai ser envolvido nesse processo.
Então, a equipe já vem sabendo onde há a possibilidade deste órgão ser também transplantado.
Sim. A equipe que vem, ela já, nós já, a partir do momento que a equipe vem e se manifesta para vir, o órgão já tem destino, né? Então, a equipe vem para fazer essa captação e já retornar ao destino que esse órgão vai.
Uhum. Então, e isso é rápido? Porque eu imagino ir para Campo Grande, depois ir para uma central, depois vir a equipe. Essa equipe vem como? Existe um avião de uma equipe nacional que faz esse trabalho?
Sim, nós contamos hoje, né? Foi colocado até no governo anterior, governo nacional, o avião da FAB, né, que é da Força Aérea Brasileira. Esse avião, ele vem e ele está disponível, tem um avião disponível para fazer todo esse processo e agilizar esse processo. O processo como um todo, né, isso em todas as entrevistas familiares que nós fazemos, nós colocamos que é um processo demorado. A gente não pode dizer que é um processo rápido. A gente não consegue dar a notícia e captar a seguir, né? Esse processo, ele demora em torno de 24 a 48 horas. Pode se estender um pouquinho, mas, em geral, até 48 horas. E aí, a gente, né, conta com todo o período de paciência dessa família, porque, assim, é um processo muito burocrático. A gente não tem como fugir dessa burocracia. É muito importante por conta da legalidade da central mesmo, por conta da legalidade que o processo de transplante tem hoje no Brasil. Então, é um processo demorado.
E quando se fala demorado, por exemplo, a pessoa está muito doente, como é que chega a esta conclusão que aquela pessoa realmente está apta para doar? Precisa haver a morte cerebral e ela ficar nos aparelhos? Como é feito isso?
Isso. A partir do momento que o paciente dá entrada na unidade hospitalar, ele já vai sendo atendido pelas especialidades médicas. E para ele evoluir para um diagnóstico de morte encefálica, são feitos exames clínicos por dois médicos diferentes, né? E obrigatoriamente, um desses médicos, ele tem que ser neurologista ou neurocirurgião. Então, são exames clínicos que tem todo um critério para ser feito, como a própria sedação do paciente. Ele, né, não pode ter nem drogas, né, sedativas. Então, assim, há todo um preparo desse paciente, e aí é feito o primeiro exame clínico. O primeiro exame clínico sendo positivo para a morte encefálica, que significa já começa o início da ausência do fluxo sanguíneo cerebral, o segundo exame clínico será feito após 6 horas. Então, obrigatoriamente aí, então, por um neurologista ou neurocirurgião. Após esse segundo exame clínico, nós ainda temos o exame de imagem, arteriografia cerebral, eletroencefalograma, que são feitos para poder comprovar, né, por imagem também, que há ausência de fluxo sanguíneo cerebral. Então, a partir desses 3 exames, que seriam o diagnóstico de morte encefálica instituído, seria o momento aí de conversar com a família. Mas essa família, ela já vai sendo orientada sobre esses exames que estão sendo feitos. Então, ela já tem o conhecimento que está sendo feito um exame para diagnóstico de morte encefálica.
E em relação à família, como é que esse trabalho, como é que você já citou, assim, perifericamente, mas como é feito esse trabalho de abordagem à família, que depois poderá, né, liberar, então, a captação desses órgãos?
Sim, a equipe da UTI, ela já, né, já vem trabalhando a parte de morte encefálica, a parte de diagnóstico.
Então, há um trabalho em todo o hospital para ir percebendo certas realidades.
Sim, é um trabalho em conjunto. A CIDOT, ela só entra, digamos assim, o trabalho da CIDOT só entra após o diagnóstico e a família ciente do diagnóstico. Então, a CIDOT, ela não participa dos exames clínicos, ela não participa das outras etapas. A UTI, ela, né, acaba fazendo esse trabalho de orientação sobre o que está sendo feito com esse paciente e dá o diagnóstico final. Então, o médico, ele, a partir do momento que ele tem os exames em mãos, os 2 exames clínicos e o exame de imagem, ele vai conversar com essa família e vai dar o diagnóstico de morte encefálica, que significa que esse paciente foi a óbito. Então, hoje, para a manutenção dele, ele só está, né, com o coração batendo devido aos aparelhos ligados. Então, até aí é a parte, né, que seria a parte da UTI, né, a parte que o médico vai confirmar para a família o diagnóstico. A partir disso, a CIDOT vai conversar com essa família. A partir desse diagnóstico, nós vamos chamar essa família. Não tem limite de pessoas, então todos os familiares e próximos que estão ali nesse momento, eles são convocados, né, e vamos conversar com essa família sobre essa possibilidade. Se em algum momento já houve assunto na família sobre a doação, se esse paciente algum dia já se mostrou favorável à doação em vida, né? Então, tudo isso é importante para que a família tenha um consenso final depois. Se todos concordam, se alguém não concorda, por que não concorda? Então, assim, não é uma coisa rápida. A gente não quer a resposta sim ou não na hora. Nós queremos que a família entenda a grandiosidade deste ato e também, né, a necessidade que todos tenham consenso. Então, não é, né, para que a família fique, né, em algum momento chateada, né, com o próprio acontecimento. Então, assim, essa entrevista é feita, não tem limite de tempo, não tem limite de pessoas. Se não tem pessoas próximas, eu falo familiares que são importantes, a gente dá a liberdade para ligar para esse familiar que não está junto, né, para todos eles participarem desse momento.
E a reação das famílias quando vocês abordam, né? Porque não é uma coisa tão... Embora seja um tema que hoje se fala mais com frequência na grande mídia, mas, obviamente, quem está com alguém sendo, né, levado à vida, se assusta quando essa abordagem chega. Como é a reação das pessoas?
Bom, com as experiências que nós temos agora pelo hospital, né? Temos cada família, a gente costuma dizer que é uma entrevista diferente, é uma abordagem diferente, cada família nos traz uma coisa diferente, tanto para o sim quanto para o não, né? Então, assim, a gente tem famílias que ficam assustadas com o diagnóstico, nós temos famílias que se sentem ainda não caiu a ficha do que aconteceu, porque é complicado, às vezes, para uma família entender que o paciente está lá, o coração está batendo, né, as perguntas que nós temos frequentes, por exemplo, é que o monitor está ligado e, né, tem pressão, tem coração batendo, e por que, né, que isso aconteceu. Então, assim, a gente tem ainda um pouquinho, né, de resistência ao entendimento do diagnóstico.
Uhum.
Mas, em contrapartidas, né, nesse ano, as captações que nós tivemos, as famílias, elas já vieram com esse sentimento de doação.
Uhum.
Já vieram com esse entendimento, com essa conversa familiar, e eles já vieram preparados para isso, para fazer a doação.
A Lídia deixou uma pergunta aqui, ela é ouvinte, diz, bom dia, e se a família exigir que os órgãos doados vá para uma pessoa específica ou fiquem dourados no estado, tem como?
Nós não temos como controlar isso, porque a fila de transplante, ela é uma fila única e nacional. Então, o mesmo paciente que está aqui em Dourados precisando de um rim, nós temos esse paciente no Rio Grande do Sul, em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Acre, né, em todos os estados brasileiros, nós temos os pacientes precisando do órgão. A fila é nacional e é de acordo com a compatibilidade do paciente. Então, eu não posso querer transplantar e alguém. Por que que isso ocorre? O doador cadáver, que é o nosso caso, é o que a gente trabalha, ele é diferente do doador vivo, porque o doador vivo, você é pai e filho, por exemplo, o pai vai doar pro filho, o pai vai lá, faz todos os exames de compatibilidade, o filho faz todos os exames de compatibilidade, dando certo esses exames, o paciente, né, ambos vão ser encaminhados para cirurgia e transplante. Pro doador cadáver, não, nós temos que manter essa fila única. E a gente vai depender dos exames, todos que são feitos para essa compatibilidade. Então, nós não conseguimos manter esses órgãos, né, para uma pessoa exclusiva ou mesmo dentro do estado. Mesmo que seja um doador aqui do estado, não necessariamente vai ser ocorrido o transplante em Campo Grande, né? Então, pode ser que até os pacientes de Campo Grande que são feitos as captações... em sua maioria das vezes acabou indo para fora também do estado por conta disso, né? A gente depende da compatibilidade mesmo e dos serviços de transplante em ação. Então, se a gente tem a equipe de captação que vem de fora, a gente precisa ter uma equipe transplantadora também. Então, a gente depende de muita gente. Por isso que fica um pouquinho mais difícil de...
Uhum. Emendando já com a pergunta da Lídia, existe em Dourados alguma possibilidade de fazer transplante? Existem hospitais aqui que fazem transplante?
Hoje nenhum hospital está habilitado ainda para fazer o transplante, né? Mas porque nós também dependemos dessas equipes transportadoras.
Sim.
Então, por enquanto, em Dourados não temos hospitais cadastrados e também não temos a equipe.
No estado tem em Campo Grande?
No estado nós temos em Campo Grande uma equipe que faz transplante
real. E aí, no caso, provavelmente aquele que necessita do transplante sendo de Dourados deve estar nessa fila de Campo Grande.
Sim, pode entrar na fila tanto de Campo Grande, que é a fila estadual aqui.
Ou na fila nacional.
Né, ou tanto, porque assim, a fila de Campo Grande ela vai ser para a fila nacional depois, né? Só que a gente tem as filas dos estados, né? Então, temos pacientes que vão para outros estados, como Rio Grande do Sul, que hoje, né, é um dos maiores centros de transplante do país, renal, por exemplo. Nós temos São Paulo, né, nós temos outras localidades.
Uhum. Tá bom, nós vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouquinho nós vamos voltar com o doutor Antônio Pedro Bentecourt, que vai nos falar um pouquinho também, juntamente com vocês, sobre esta realidade da qual nós estamos falando, que é a captação de órgãos aqui em Dourados, que supera a média nacional, e para minha surpresa pensei que já era algum trabalho com mais tempo, né? Você disse que praticamente são 5 meses de trabalho até então,
sim,
né?
Sim, 5 meses.
Daqui a pouquinho a gente já retorna.
Programa Ponto de Vista.